querido, nós pedimos que o Senhor ouça o clamor da tua igreja. Nos reunimos aqui nessa noite, após mais uma semana de tantos escândalos, de tantas preocupações, de um cenário político que assusta toda a nação. Nós vemos esse vídeo e vemos que após 25 anos as coisas elas estão mais piorando do que melhorando. E nós apresentamos a nossa nação, nós apresentamos o nosso planeta ao Senhor e pedimos, Deus, faça algo, Deus. Faça algo grande, faça algo novo, faça algo poderoso. Nós pedimos que o Senhor execute mesmo na nossa nação uma limpeza. Nós vemos que essa Lava Jato, ela é uma intervenção que tem trazido à luz tantas coisas, Pai. E nós pedimos, protege a Lava Jato, Deus. Protege, Deus. Tira ali do meio dessa operação pessoas corruptas, pessoas que estão sendo influenciadas pelo dinheiro, pelo poder. E traz um povo ali capaz mesmo de ser instrumento do Senhor. Nós pedimos, executa juízo na nossa nação contra governantes, autoridades, políticos que têm usado o poder que eles têm para roubar a nação. A tua palavra mostra em tantos textos como o Senhor odeia quem é corrupto, como o Senhor odeia as pessoas que usam da autoridade para fazer mal ao povo, Pai. E nós pedimos aqui, como igreja do Senhor, executa juízo, Deus, faz uma limpeza na nossa nação, levanta mesmo aqui um novo tempo no Brasil, que por meio de toda essa crise, nós temos visto tantas pessoas desempregadas, tantas pessoas enfermas, tanta coisa difícil acontecendo nas famílias, e nós pedimos aqui que no meio dessa crise, que milhões de pessoas possam se render ao Senhor. Nós sabemos que na crise nós ficamos mais abertos, mais dependentes, mais vulneráveis, e nós pedimos que no meio disso, Deus, haja um avivamento no Brasil, que hajam milhões de conversões, que haja um levantar de uma igreja forte, de uma igreja temente ao Senhor, de uma igreja santa, de uma igreja exemplo, de uma igreja referência, Deus, capaz de realizar uma grande colheita, Pai. Livra, Deus, a igreja do Senhor dos escândalos, livra a igreja do Senhor da corrupção, livra-nos, Deus, de termos um péssimo testemunho, mas que, ao contrário, o Senhor levante uma igreja santa, uma igreja inculpável, uma igreja que traga o Teu reino na nossa nação, Pai. Há tantas profecias sobre o Brasil, dizendo que o Brasil vai realizar a grande colheita dos últimos dias, que o Brasil é um celeiro de missionários, que essa igreja é um celeiro de missionários. Nós pedimos isso, Senhor, envia esses trabalhadores, levanta essa igreja forte, Deus, essa igreja doadora, essa igreja que olha para fora, essa igreja envolvida com o avanço do Teu reino. Nós pedimos, abençoa a igreja, o corpo de Cristo nessa nação, abençoa a nossa nação, e no meio desses dias que o Senhor tem sacudido a terra, nós pedimos que hajam mesmo mudanças, conversões e uma transformação de dentro para fora. Pai, nós aqui como igreja abençoamos a nossa nação, sabemos que o Senhor está no controle de tudo, e nós pedimos mesmo que o Senhor continue intervindo, continue mexendo, sacudindo essa nação, e que cada propósito do Senhor se cumpra no meio dessa crise. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Tão importante nós nos reunirmos para interceder. A Bíblia diz que o povo de Deus que clama, que se chama pelo nome dele, precisa clamar, precisa orar, precisa se arrepender. E nós precisamos sempre manter em nossas orações esse clamor e essa busca pela nossa nação. E aí eu pergunto para você, no meio disso tudo, eu pergunto para você, onde está Deus? Onde está Deus? Será que Deus existe? Será que Deus está vendo o que está acontecendo? Será que Deus se importa com o que está acontecendo? Será que Deus tem feito, vai fazer algo? Será que Deus tem um plano? As pessoas olham e elas veem tudo ruindo, tudo caindo, tudo desmoronando, tudo despencando. E as pessoas perguntam, onde está Deus? Pessoas olham do lado de fora e elas veem tanta injustiça, tanta maldade, tanta violência, e elas perguntam, será que Deus existe? Se Deus existe, ele não se importa, ele não faz nada? Muitas vezes você, dentro da igreja, sabe que Deus existe, sabe que Ele é real, sabe que Ele se importa, e você crê em Deus e fica tudo bem, até que a crise pega você, e aí você começa a duvidar e falar, pô, mas se Deus é bom, como que Ele permite eu passar por o que eu estou passando? E no meio de um caos como nós estamos vivendo na nossa nação, quantas pessoas têm feito essa pergunta? Quantas pessoas têm tido a sensação de que Deus está desmoronando, de que Deus não se importa, de que Deus é fraco, de que Deus não é real? Quantas pessoas têm perdido a fé? Quantas pessoas não sabem explicar Deus? Quantas pessoas não sabem se posicionar no meio do que está acontecendo? Onde está Deus? Onde está Deus no meio disso tudo que nós temos visto? Nós precisamos tentar entender isso, nós precisamos, à luz das Escrituras, entender onde está Deus. E eu quero, então, perguntar para você, Deus tem um plano? Deus tem alguma maneira de agir diante do pecado da humanidade, diante da maldade do homem, diante da humanidade caída e de tanta coisa errada que nós fazemos? Deus tem feito algo, Deus planeja algo para consertar as coisas? Se nós olharmos as Escrituras, desde que o homem pecou, desde que o homem decidiu andar longe de Deus e fazer as coisas do seu próprio jeito, perdendo assim a comunhão, perdendo assim a imagem e semelhança de Cristo, desde que o homem pisou na bola e a terra começou a ir de mal a pior, porque antes não havia enfermidade, antes não havia injustiça, antes não havia desigualdade, antes não havia pobreza, Deus não criou essas coisas. Mas quando o homem começou, então, a andar pelo seu próprio caminho e a maldade entrou na terra e tudo começou a acontecer, desde o início, Deus tem um plano para consertar as coisas. Agora, olhando para as Escrituras, eu queria que você pensasse, qual é o plano de Deus? Qual é o plano de Deus? Como Deus tem trabalhado desde que Adão pecou? Como Deus tem trabalhado para consertar as coisas? Você sabia que o nome, que o plano de Deus tem um nome? Na verdade, o plano de Deus tem vários nomes. O plano de Deus tem, hoje em dia, RG, CPF, CEP. Para consertar as coisas, Deus escolheu agir de uma maneira. Ele definiu, ok, o homem pisou na bola, o homem se afastou de mim, nós precisamos consertar as coisas. Então, Ele, na soberania dEle, Ele decidiu, eu vou agir desta maneira. E sabe qual foi a maneira, sabe qual foi o plano, sabe qual foi a decisão que Deus tomou? Deus decidiu, desde lá do início, desde o pecado, Ele decidiu levantar homens e mulheres que pudessem ser instrumento dEle na terra. Deus levantou pessoas, desde o início, nós podemos citar vários nomes, podemos citar Noé, podemos citar Terá. Você conhece Terá? Pois é, ninguém conhece. Porque ele falhou no meio do caminho. Terá é o pai de Abraão, foi chamado por Deus para mudar o mundo, mas ele se apegou a um filho que ele tinha perdido. E então, Deus chamou Abraão, Deus chamou Isaac, Deus chamou Israel, Deus chamou Moisés, Deus chamou Davi, Deus chamou Gideão, Sansão, Deus chamou Elias, Deus chamou Daniel, Deus chamou tantos homens ao longo da história. Cada homem que Deus chamou teve experiências pessoais com Deus, recebeu um dom, um talento, um chamado, uma experiência marcante. E então, desde o início, Deus tem levantado homens e mulheres para poder consertar as coisas. Deus tem chamado pessoas como eu e você para mudar a história da humanidade. Quando uma menina como essa, ela chega diante dos maiores líderes mundiais, pessoas com autoridade, com poder, e ela faz um discurso como esse, tão forte, e isso não gera nada. Sabe por quê? Sabe por que Deus não escolheu mudar o mundo por meio da política? Sabe por que Deus não escolheu mudar o mundo por meio de um sistema econômico? Por meio de um modelo de governo? Deus não escolheu mudar o mundo dessa maneira, porque a maldade entrou no coração do homem. E qualquer pessoa que esteja à frente de um sistema político, de um sistema de governo, ela pode facilmente se perder dos ideais originais, se corromper e começar a usar do poder para poder se beneficiar. E Deus sabe que Ele pode implantar um sistema político mais maravilhoso, sistema econômico mais estável, que isso não é capaz de mudar o mundo. Se você acha que um governo, se você acha que a ONU, se você acha que algum político, que alguém tem condição de mudar o mundo, você não conhece o coração do homem, você não conhece a sabedoria de Deus. Porque Deus sabe que a única maneira de mudar o mundo não é de fora para dentro, por meio de um sistema, mas é de dentro para fora. Por meio de homens e mulheres nascidos de novo, que implantam o reino de Deus na terra. Esse é o plano de Deus. Deus deseja fazer o reino dele nascer no coração. E se antigamente, no Antigo Testamento, desde o início, Deus tem chamado homens, mulheres e tantas pessoas, hoje Ele continua chamando homens, mulheres, que têm o reino dEle no coração, que são nascidos de novo, para poder fazer a diferença nessa terra. Deus está vendo o que está acontecendo, Deus se importa com o que está acontecendo, Deus deseja mudar o mundo, mas não o mundo externo, o mundo dos indicadores econômicos, o mundo dos indicadores sociais. Deus deseja mudar o mundo individual de cada pessoa. Deus deseja levar o reino dele para os corações. Deus deseja operar o novo nascimento de uma maneira que mãos como a minha e como a sua, mãos normais, mãos simples, mãos pecadoras, mão de gente de carne e osso, sejam usadas para mudar o mundo. Esse é o plano de Deus. Desde o início foi assim e Deus não mudou. Deus continua trabalhando da mesma maneira. Da mesma maneira, você sabia que um dos motivos de Judas ter traído Jesus foi esse? Porque Judas esperava uma revolução política, uma revolução armada, uma revolução econômica. Judas queria romper com o império de outra maneira. E quando ele foi vendo que Jesus estava com um discurso muito doido e que Jesus não estava indo na onda dele, ele perdeu o alinhamento. Ele foi se afastando, até trair Jesus. Porque Judas achava que um reino político, econômico, social, implantado, poderia resolver as coisas, mas Jesus sabia que não. Jesus sabia que não, e por isso ele escolheu trabalhar dessa forma. Porque Deus conhece o coração do homem. E nós olhamos então para o Antigo Testamento, e esse verso é um verso-chave para você entender tudo que Deus fez, desde quando Ele levantou os patriarcas, até todo o processo do reino de Deus, do povo de Deus que Ele levantou. Olha o projeto aí. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, e nós temos lido no Circuito 4x4 o Antigo Testamento, muitas pessoas não entendem o Antigo Testamento. Elas ficam confusas, elas não entendem as guerras, o sistema político, o sistema de culto. Deus estava ali levantando um povo que pudesse seguir as leis dele, e as leis, elas revelam o jeito de Deus, revelam como o reino de Deus, os valores do reino de Deus devem funcionar na terra. Então o projeto é, se o povo for fiel, se o povo obedecer, se o povo guardar no coração a minha aliança, todas as nações ao redor vão olhar e vão falar, esse povo é diferente. Esse povo é diferente. Deus está no meio deles, esse povo é diferente. Então Deus poderia mostrar às nações um reino dele por meio do povo dele. Mas nós vemos, nós estamos terminando aí os livros, né, terminamos Crônica, estamos fazendo Esdras e tal, a gente vê como que os reis eles vão se corrompendo, um após outro, pisando na bola. E aí quando começa um novo rei, né? Quando a gente vai ler lá nos livros, a gente fala assim, e o rei tal, aí a gente fica na expectativa, porque a frase é sempre a mesma, né? Então vai falar, o rei tal andou nos caminhos do seu pai ou não? E aí a gente vê, será que esse rei fez o que o Senhor aprova? Ou será que esse rei é mais um que fez o que o Senhor reprova? E nós vamos ver nas coleções dos reis, a maioria fez o que o Senhor reprova. A maioria abandonou a Deus, as leis de Deus e começou a viver pelo seu próprio caminho. E então Deus foi preparando a plenitude dos tempos, preparando a vinda de Jesus, para que no Novo Testamento Deus continuasse se revelando, não mais por meio de um povo, por meio de um sistema, por meio de uma nação, mas por meio dos filhos. Esse é o modelo do Novo Testamento. Se você vê em Romanos capítulo 8, isso fica muito claro. Olha esse verso, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Se você quer mudar o mundo aguarda, o mundo geme, a ecologia geme, a natureza geme, a economia geme, aguardando os filhos de Deus serem revelados. Que filhos? De que filhos o texto está falando? Se você pegar no original, existem palavras para referir-se a filhos, e há uma palavra que fala de filhos como se fosse no inglês, kids. Então existe uma palavra em alguns versos da Bíblia que fala dos filhos de Deus como kids, como crianças, como filhinhos de Deus. Mas nesse texto aí, a palavra que está se referindo, ela se refere a filhos maduros. Não há filhos imaturos, mas filhos maduros na fé, porque os filhos maduros na fé são aqueles que refletem a imagem e semelhança de Cristo. É como se quando você converte, quando você nasce de novo, Cristo ele é colocado no âmago do seu ser, no dentro de você, uma sementinha do Espírito Santo, uma sementinha do novo nascimento, é colocado no seu coração quando você nasce de novo. E quando você nasce de novo espiritualmente, você é um kids, você é um filho imaturo, um filhinho espiritual. Mas só muda o mundo. Aquele filho que ele vai deixando Jesus tomar conta. Jesus, quando ele nasce no seu coração, ele nasce pequenininho. E à medida que você vai sendo transformado de glória em glória, a sua carnalidade vai sendo removida, as suas cascas vão sendo removidas. Se a gente for pegar a metáfora do C.S. Lewis no livro dele, as camadas do dragão vão sendo arrancadas. E Jesus, que nasceu dentro de você como uma primícia, como algo pequenininho, vai sendo arrancado lá de dentro. Você vai sendo arrancado e ele vai aparecendo. São esses filhos que refletem a glória de Deus, são esses filhos que mudam o mundo, os filhos maduros. Aqueles crentes que não continuam caminhando como crentes imaturos, como crentes que vivem, ah, beleza, eu converti, eu nasci de novo, eu tive uma experiência com Deus, mas a carne continua dominando. Você não deixa o Espírito tratar a sua vida, não deixa ele arrancar a sua maldade, sua carnalidade, seus pecados de estimação, as áreas do seu temperamento, que você fala, ah, eu sou assim mesmo. Esses filhos imaturos, eles não mudam o mundo, eles não refletem a glória de Deus. E se você quiser ler depois esse capítulo 8 de Romanos, ele é fantástico, ele fala exatamente disso, como que o Espírito Santo nasce dentro de nós e como que nós vamos sendo chamados por Deus para poder extrair Cristo do nosso interior. Extraia Cristo de você, não deixa ele ficar pequenininho, não deixa você ser o reizão, o que tem o controle, mas deixa ele vir para fora. Se dispa do velho homem e deixa o novo homem nascer, para que você possa ser esse instrumento. A natureza geme com grande expectativa para que os filhos maduros de Deus sejam revelados. Deus deseja mudar o mundo. Deus deseja se revelar ao mundo. Mas Ele chama você para fazer isso. Quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para isso que eu estou falando, de que eu estou falando? Eu estou falando que Deus tem um plano para mudar o mundo, Deus deseja trazer o reino dele a essa terra, e ele fará isso por meio da nossa vida. Nós somos o plano de Deus para trazer o reino dele a essa terra. Mas agora eu pergunto a vocês, o reino de Deus, ele é como? Quais são as características desse reino? Quando as pessoas olham para nós e querem ver a Deus, querem ver o reino dele, elas precisam ver várias coisas. E uma das principais, sem dúvida, é o amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E se nós queremos refletir a Deus nessa terra, se nós queremos refletir o reino de Deus aqui, nós precisamos refletir o amor de Deus. Se as pessoas não olham para nós e não veem o amor de Deus, elas não verão a Deus. E nós não conseguiremos trazer o reino de Deus a essa terra. Nós não seremos esses filhos maduros que trazem o reino à terra. E aí, se nós formos olhar os textos, alguns textos-chave sobre o amor, nós podemos começar sobre o mais conhecido, mais famoso, 1 Coríntios 13. O que fala lá sobre o amor? Vamos abrir? Vamos dar uma olhadinha nesse texto? Primeira Coríntios 13. Passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Isso no finalzinho do 12. Verso 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha, o amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. E o texto segue. Olha como o amor é impressionante. Olha como o amor é forte. O amor, ele não é um sentimento, como muitos pensam. O amor não é algo que eu arrepio por dentro e me emociono. O amor, ele é revelado de uma maneira prática, por meio de atitudes, por meio de um caráter, por meio de uma intenção em relação ao outro. Se o amor, ele é apenas um discurso, ele é como um prato que retine. Então, se a pessoa ela só tem um discurso de amor, ela é como um som que é desperdiçado. Aquela menina no vídeo disse, ela disse, o meu pai falou que nós somos o que a gente faz, não o que a gente diz. Ela diz, nós crianças, nós temos medo por causa do que vocês fazem. Vocês dizem coisas bonitas para nós, mas nós temos medo do nosso futuro por causa das atitudes de vocês. Vocês têm um discurso bonito, mas vocês têm atitudes que não refletem o discurso. E muitas vezes nós temos dificuldade com isso. Quando nós olhamos o amor, nós precisamos entender que o amor não é um discurso bonito, não é uma cantada bonita, não é uma homenagem legal. O amor passa por uma demonstração real, consistente e prática em direção ao outro. E se o povo de Deus quer trazer o reino dele à terra, se nós queremos ser filhos maduros de Deus que refletem a imagem de Cristo para os que estão fora, o amor de Deus precisa se revelar através de nós. Não adianta você falar com o seu marido, oh, eu amo você, mas no dia a dia você só critica, só cobra, só briga, não ajuda em nada, só reclama. Que amor é esse? Não adianta você falar que ama o seu vizinho, se ele olha para você e fala assim, esse meu vizinho é doido, ele faz tudo errado. Ele suja o prédio, ele para o carro atravessado na minha vaga, ele faz barulho à noite, a célula desse povo, que o dia que tem célula, eu tenho vontade de sair da minha casa e ir para outro bairro, para eu não ver esse povo chegando para a célula. Que amor é esse que prejudica as pessoas que estão à volta? Que amor é esse que os vizinhos do Luxemburgo não gostam da nossa presença aqui? Que amor é esse que prejudica o outro? Filipenses capítulo 2, diz assim, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Olha que definição mais linda do amor. O amor é quando nós consideramos o outro superior a nós mesmos. E o texto continua e diz assim, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí o texto termina explicando. Eu quero que você pense no outro, eu quero que você cuide dos interesses do outro. E aí o texto explica como. Sabe como que Deus espera que a gente cuide dos interesses dos outros? Aí o verso continua assim, tendo em vós a mesma atitude de Cristo Jesus. Qual que foi a atitude de Cristo Jesus? De morrer, de se entregar totalmente. O amor que Deus espera que nós tenhamos para o mundo, não é um amor de conservação pessoal, é um amor de entrega total. É um amor tendo em vista o exemplo Jesus. É um amor onde você é capaz de morrer para os seus interesses, onde você é capaz de dar tudo. Esse é o amor que vai mostrar ao mundo a presença de Deus. É um amor que ele tem despertado, por exemplo, no meio da igreja perseguida, onde filhos são decapitados, mortos de maneira cruel pelo Estado Islâmico, e as mães chegam diante dos assassinos e falam, eu perdoo você, está tudo bem, Deus ama você. Esse é o amor que Deus quer ver no meio do povo dele. Esse é o amor que vai fazer com que o mundo saiba que Deus continua existindo. O amor que é capaz de realizar por meio de nós coisas impossíveis. Se o amor ele só te ajuda a amar os seus amigos e as pessoas fáceis e as pessoas que você gosta, nós não vamos assim revelar Deus ao mundo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. O amor de Deus, ele é revelado de uma maneira concreta quando nós damos, quando nós nos abrimos para fora, quando nós abrimos mão de nós mesmos, quando nós servimos todos ao nosso redor. Isso é o que Deus tem nos chamado para fazer. E aqui eu trago as bases, eu quero entrar um pouco com vocês nas ações da Central da Comunidade, porque as pessoas que estão ao nosso redor, elas não têm conseguido ver Deus em nós. E se elas não estão vendo, há um problema. Há um sério problema. A ação, o foco da campanha, né, nós estamos aqui, o foco da campanha Semeando uma Cidade Melhor, internamente aqui para nós, é o versículo de Atos 2:47, quando diz que o povo de Deus contava e conta com a simpatia de toda a comunidade, toda a sociedade, toda a vizinhança. E nós constatamos, temos percebido, que nós aqui como povo de Deus, não contamos muitas vezes com a simpatia dos nossos vizinhos. E nosso foco da campanha, então, é a vizinhança. Nós temos bolado ações, temos desafiado todas as células a se envolverem em ações voltadas para os vizinhos. Então, como que está funcionando a campanha? Em cada prédio da central, nós estamos bolando ações para a vizinhança. Aqui no Luxemburgo, nós estamos fazendo ações de trânsito, começando amanhã. Em outros prédios, vão ser feitas ruas de lazer, ações de serviço comunitário, limpeza nas ruas. Cada unidade está bolando algo para fazer. Aqui nós estamos fazendo uma mega ação de trânsito, porque os vizinhos não têm visto o amor de Deus da maneira como nós dirigimos, da maneira como nós paramos os nossos carros. Você sabia que os vizinhos reclamam muito do sábado à noite? Aqui dentro, nós podemos, assim, quebrar o pau, fazer som até 4 da manhã, gritar, fazer o que você quiser aqui dentro, respeitando a presença do Espírito Santo. Mas saiu daquelas portas ali onde a vedação do som acaba, quando nós saímos gritando, conversando alto, fazendo barulho, o bairro inteiro escuta. Porque sábado à noite é silencioso, não é movimentado, não é, a cidade não é barulhenta como nos dias de semana. Então, tudo que nós fazemos aqui na saída, o povo dos prédios e das casas aqui escuta tudo. E eles reclamam que o pessoal sai gritando até 11 da noite aqui na porta, e para o carro tudo atravessado no meio da rua, e sai cantando pneu, e uma confusão. Então, nós precisamos aqui no sábado à noite cuidar da nossa maneira aqui ao sair do culto. Porque os vizinhos têm reclamado. Todas as reuniões com as associações de bairro aqui, eles têm reclamado disso. Então, eu quero que você mostre amor. Mostre o reino de Deus. Mostre a vida de Deus por meio de uma atitude respeitosa e cidadã. Então, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo várias ações. Eu vou dar uma passada para tirar também algumas dúvidas que o pessoal tem tido. Então, nós tivemos na semana passada o lançamento da campanha, um culto especial, palavras do pastor Paulo, muito bom. E nós vamos, então, começar amanhã a ação de trânsito. Então, a ação de trânsito, como é que está funcionando? São 4 cultos, 2 amanhã e 2 no próximo domingo. Cada culto desses, 2 redes escaladas para fazer as ações. Né? Então, a sua rede já foi escalada, você pode perguntar ao seu líder de célula o dia. Mas, basicamente, a Rede Ponte vai estar amanhã às 16h, Rede Link, Rede Awake, no domingo, dia 28, às 16h. O que vai acontecer? Nós vamos chegar 2 horas antes do culto. Por que nós vamos chegar 2 horas antes? Porque nós vamos dar um treinamento para a equipe, organizar as equipes antes dos carros chegarem. De que adianta eu marcar 1 hora antes do culto? Eu vou ficar aqui na sala 102 dando treinamento para a equipe, na hora que eu soltar a equipe 6 horas... Os carros já chegaram todos, já pararam no lugar errado, já pararam em fila dupla. Então, é isso que nós não queremos. Nós estamos marcando o treinamento da equipe 2 horas antes, para que na hora que o volume de carro começar a chegar, a equipe já esteja nos pontos orientados. Então, nós estamos convocando para cada culto desse, no mínimo, 120 pessoas para irem às ruas. Então, se você não pode ir no dia da sua rede, venha no outro dia, venha domingo de manhã, venha domingo à tarde, chegue 2 horas antes, sala 102, vai sempre ter algo para você fazer. Venha ajudar, venha servir, vai ser uma bênção. Né? Uma coisa importante para a gente entender da campanha, que vai mudar a nossa rotina aqui no sábado à noite também, é que aqui na porta do prédio, nós vamos criar uma grande área para embarque e desembarque. Então, vai ser proibido estacionar aqui na porta, nos horários de culto. Então, 1 hora antes do culto, até 1 hora depois do culto, a BH Trans está fazendo as placas, vai botar uma placa lá. Igual ao aeroporto, igual à rodoviária, área de embarque e desembarque. Você só pode parar, a pessoa desceu ou entrou e você sai. Não pode parar. Por quê? Porque a gente chega mais cedo, para às vezes vir para um GD, vir para o céu, vir para tocar no louvor, e paramos os carros, natural. Só que na hora que o pessoal chega, para deixar alguém, para deixar às vezes um filho ir embora, para deixar uma pessoa idosa, o que acontece? Para em fila dupla, porque as vagas estão ocupadas. Então, nós vamos criar uma área de embarque e desembarque, vai funcionar no sábado e vai funcionar também nos domingos, e vamos fazer uma área também em frente ao Espaço Verde no domingo pela manhã. Então, isso vai ser uma grande ação que vai liberar o trânsito. Se você vem de carro para cá, pare no estacionamento. pare no estacionamento. Por que você tem que ficar parando na porta da garagem dos outros, parar nas esquinas, correr o risco de ser assaltado? Pare no estacionamento. Então, são algumas orientações, algumas instruções que nós queremos dar para que o trânsito no bairro flua melhor e para que os vizinhos vejam que nós nos importamos com eles e com a reclamação deles. Então, é isso que vai rolar na ação do trânsito. Outra coisa que vai acontecer, no sábado próximo, dia 27, então, dia 27, nós vamos fazer o GOD. O GOD é algo que nós fazemos há anos, em parceria com igrejas no mundo inteiro, é o Global Outreach Day, o Dia Global de Evangelismo. E nesse dia, nós vamos nos reunir aqui nesse prédio, nesse auditório, às 9 da manhã. Todo mundo, todas as células, você líder, líder em treinamento, membro de célula, você que não está em célula, todo mundo vai vir para cá, para esse prédio, para esse auditório, às 9 da manhã, no dia 27. O que vai rolar? Nós vamos ter aqui dentro um treinamento com orientações e nós vamos sair pelo bairro para poder limpar as ruas e poder pregar o amor de Deus. Ok? No dia 27, o que você precisa trazer? E também no dia das ações de trânsito, o que é importante? Camiseta da campanha ou camiseta branca? Ok? As camisetas da campanha vão ser vendidas hoje, aqui no final do culto, no estande perto da pizzaria, R$15, malha 100% algodão, camisa top, preço de custo, vai ser vendida aqui. Então, você vem nas ações de trânsito ou no dia 27 com a camisa ou com camiseta branca. Ok? E aí, nós vamos, então, no dia 27, vir com todas as células, nós queremos reunir aqui milhares de pessoas, e nós vamos, nesse dia, então, cada célula vai trazer 2 kits. A célula vai trazer um kit de evangelismo, então você vai pensar alguma coisa para evangelizar, às vezes um cartaz, às vezes um mini teatro para você fazer no sinal de trânsito, fazer um cartaz diferente, alguma coisa relacionada ao Four Points, uma fantasia, alguma coisa que você vai pôr na sua cara, sei lá. Cada célula vai bolar algo e vai trazer um material evangelístico para a sua célula ir para a rua. E, além disso, cada célula vai trazer, no mínimo, uma vassoura, uma pá e um saco de lixo. Ok? E nós vamos ter o treinamento aqui às 9 da manhã e vamos sair para as ruas para poder servir e evangelizar. Ficou claro? Ok. Paralelo a todas as ações da campanha, nós estamos recolhendo doações. Eu queria que você prestasse atenção, porque muitas pessoas têm tido dúvidas e eu estou aqui esclarecendo tudo com você. Ontem nós soltamos artes novas de WhatsApp, que elas explicam as coisas da campanha. Se você recebeu essa arte do WhatsApp, passe para frente, porque tem pessoas com dúvidas. Então, durante toda a campanha, nós estaremos recolhendo doações. Tem uma tenda aqui fora, que estamos recolhendo doação de fralda geriátrica, recolhendo doação de alimento, doação de roupa. Você traz e põe ali na tenda. Além disso, nós estamos fazendo uma campanha para doação de sangue. Está aqui a urna. Como é que funciona a doação de sangue? Existem os locais do Hemominas e os parceiros do Hemominas que recebem sangue. Você vai lá, faz a sua doação, se possível, direciona ela para o Instituto Mário Pena. E depois que você fizer a doação, você vem aqui no prédio da igreja, essa urna, ela está ficando aqui ou lá fora, perto da tenda. Você pega esse cartãozinho aqui e preenche seu nome, o dia que você fez a doação, né, o lugar que você fez e tal, e coloca ali. Ao final, nós vamos saber quantos doadores nós tivemos, quantas pessoas se envolveram na parte da doação de sangue. Então, está aqui a urna, você vai lá, doa o sangue, depois registra aqui como foi a sua doação de sangue. A doação de fraldas geriátricas, ela está acontecendo de fralda mesmo, você pode trazer a fralda, ou no estande da camisa ou na livraria, você pode adquirir um vale-fralda. Você pode passar no cartão, se você quiser, inclusive. Esse vale-fralda, ele tem uma coisa boa. Por quê? O Luiz Jesus conseguiu uma parceria com um fabricante que ele vai fazer num preço assim, barataço, e basicamente vai sair o pacote de fralda a R$10. E, em geral, quando você vai no Maraújo, quando você vai num lugar comprar a fralda, você vai pagar R$30 no pacote. Então, se você doar o Vale Fralda, ao invés de trazer a fralda, esse dinheiro vai render 3 vezes mais, né? Mas fique livre. Você pode doar pelo Vale Fralda ou você pode doar a fralda mesmo, da maneira como você preferir. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Faltou sim. A última coisa que é importante lembrar é que cada célula também está fazendo duas ações dentro da campanha. Então, são as ações no prédio aqui, são as doações e são as ações na célula. Quais são as ações na célula? E no dia mesmo da sua reunião, não é uma agenda extra, não é nada novo, é a sua rotina normal. Essa semana agora, dia do amigo, todas as células vão fazer o dia do amigo, vai ser uma benção. Vai ser uma bênção. No último dia do amigo que tivemos no mês passado, nós tivemos mais de 1.800 visitantes nas células. No último dia do amigo. E esse agora nós vamos ter quase 3 mil em nome de Jesus. Todas as células vão se envolver e nós vamos ter milhares de visitantes nas células. E na outra semana, que é a última semana da campanha, cada célula vai fazer uma ação para servir os vizinhos. Então, você vai pensar algo para servir seus vizinhos. Se a sua célula é aquela que eu falei que faz barulho e atrapalha todo mundo, você vai bater na campainha dos vizinhos, vai pedir perdão. Sei lá, você vai fazer alguma coisa lá na sua vizinhança para servir os seus vizinhos. Ok? Ficou claro aí? Conseguimos tirar todas as dúvidas? Sim? Então, beleza. Então, qualquer coisa você me procura, você procura seu pastor, seu líder, para esclarecermos. Eu quero te convidar a prestar atenção aqui para nós podermos caminhar para o encerramento. A gente precisa entender uma coisa. Quando nós fazemos uma campanha como essa, para que o Filho de Deus, o povo de Deus, o crente, possa fazer algo para que o vizinho goste de nós, será que a igreja tem sido um exemplo? Será que o apóstolo Pedro chegava lá, quando ele reunia com os crentes lá na igreja de Atos, e falava assim, gente, por favor, vocês estão queimando filme, cuidado com o que vocês fazem com os vizinhos, porque o pessoal não está gostando de nós. Será que isso acontecia lá no livro de Atos? A comunidade e a vizinhança amavam a igreja, porque a igreja refletia a Cristo. Se nós temos que fazer uma campanha para os vizinhos gostarem de nós, é porque a igreja não tem refletido a Cristo. Algo na nossa conduta, algo no nosso testemunho não está saudável. O Brasil parece o segundo país com o maior número de cristãos do mundo. E é um dos países mais corruptos, mais violentos, mais imorais do mundo. É possível um país com 90% de cristãos ser o país mais corrupto do mundo? É coerente isso? Será que nós temos, de fato, na igreja, cristãos de verdade? Ou será que nós temos uma multidão de cristãos ateus? Não é certo a gente fazer campanha para isso acontecer. Não é certo a gente fazer campanha para um crente obedecer às leis de trânsito. Não é certo a gente fazer campanha para um crente não sair gritando, fazendo barulho no meio da rua. Não é certo a gente fazer campanha para um crente tirar o excesso de roupa que está lá no seu guarda-roupa há anos que você não usa. Não é certo. Isso deveria acontecer naturalmente. Algo do cristianismo que nós vivemos está contaminado por um egoísmo, por um individualismo, por uma carnalidade que não poderia existir. Então, nós precisamos olhar para essa campanha como um puxão de orelha de Deus, dizendo, olha a conduta de vocês. Olha o que vocês têm refletido para o mundo lá fora. As pessoas perguntam, onde está Deus? Onde está Deus? Eu quero ler com vocês João capítulo 14. Olha o que diz lá. João capítulo 14, verso 8. Disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Olha o que Jesus está dizendo aqui. A banda pode subir, se quiser subir toda. Nós, olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, eu e o Pai somos um. Quando você olha para mim, você vê o Pai. E aí ele diz assim, eu estou indo para a casa do meu Pai, mas eu estou deixando a igreja. Eu estou indo para a casa do meu Pai, mas eu estou deixando a igreja. Quando vocês olharem para a igreja, vocês verão a mim. Quando vocês olham para mim, vocês veem o Pai. Quando o mundo pergunta onde está Deus, Deus não está em silêncio. Deus não está ignorando o problema. Deus não está alheio. Deus não está dormindo. Deus decidiu se manifestar. Deus tem um plano para se manifestar por meio da igreja dele. Se o mundo lá fora não tem enxergado Deus, é porque a igreja não tem refletido Deus. A Bíblia diz, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Se o mundo não consegue ver a Deus, é porque nós não temos refletido o reino de Deus nessa terra. Onde está Deus? É o que todos perguntam. Mateus 18, 20, pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Onde está Deus? Deus está no nosso meio. 1 Coríntios 14, 24, mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. Os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará rosto em terra, adorará a Deus exclamando, Deus realmente está entre vocês. Daniel 2, 46, 47, então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Onde está Deus, meu querido? Onde está Deus? Zacarias 8, 23, assim diz o Senhor dos exércitos, naqueles dias 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão, nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com você. É assim que o mundo tem se posicionado em relação a você? É assim que o mundo tem se posicionado em relação à sua célula? É assim que o mundo tem se posicionado em relação à igreja? O mundo olha para a igreja e fica desesperado e fala, eu vou atrás desse povo, porque Deus está lá no meio deles. É isso que acontece? Se isso não acontece, Jesus está escondidinho dentro de nós, mas Ele precisa vir para fora. Nós precisamos nos tornar filhos maduros, que refletem a glória de Deus, que refletem a imagem e semelhança de Deus, que trazem o reino à terra. Quando o mundo perguntar, onde está Deus? Você precisa se lembrar que o plano de Deus é que a igreja, o corpo de Cristo, é a esperança do mundo. Deus deseja mudar o mundo sim, mas não por meio da economia, por meio da política, não por meio de algo mirabolante. Deus deseja mudar o mundo por meio da igreja, que é a esperança do mundo. Então quando você olhar para as ações da Central da Comunidade, quando você olhar para a nossa proposta de sermos uma igreja em celo, você precisa entender que nós queremos refletir Deus nessa terra. levar o amor de Deus e mudar o mundo. Esse é o chamado de Deus para nós. É isso que nós queremos. Quero desafiar você a ficar de pé no seu lugar. Nós vamos cantar essa canção encerrando. E eu queria desafiar você que tem vivido como um cristão ateu em algumas áreas da sua vida. Você que não tem sido como esse filho maduro que reflete a glória de Deus. Eu queria que você fizesse nessa hora uma oração de arrependimento. Diga isso para Deus. Fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da maneira como eu tenho agido. Tem misericórdia por causa do testemunho que eu tenho dado, que tem sido tão contrário à tua palavra. Faz a sua oração pessoal. Eu tenho certeza que tem alguma área da sua vida que Deus está confrontando você, alguma atitude, alguma postura que você tem tido que não tem expressado o amor de Deus. Faça uma oração de arrependimento. A Bíblia diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter e me buscar e orar, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quero que nessa hora a gente tenha um tempo de arrependimento, de oração, de clamor, para que Deus traga o reino dele a essa terra, por meio do plano que ele estabeleceu, a nossa vida. Onde está Deus? Deus está no meio de nós. Deus está no meio de nós. Ore isso. Ore agora. Vou deixar você fazer sua oração de arrependimento.